Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Chegamos à última edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha do ano de 2022. Como prometido, na edição de hoje, a gente comenta as indicações para o Ministério do novo governo Lula, agora completo, bem como com os anúncios das novas presidências da Caixa e Banco do Brasil. E falamos também da expectativa e a preparação para a posse do novo governo, que ocorre neste dia 1º de janeiro. E pessoal, parece que demorou uma eternidade para acontecer, mas 2022 finalmente está acabando. E como a gente falou aqui no podcast durante várias e várias vezes, parece que está mesmo terminando melhor do que começou. Até porque 2022 carrega essa sensação de que ele foi uma continuidade de 21, 20, 19, 18, 17, 16. Desde pelo menos o golpe de 2016, há uma sensação de que existe uma continuidade que agora foi interrompida ou irá ser interrompida com a posse do presidente Lula. Foi um ano muito difícil para a maioria da classe trabalhadora brasileira. Um ano de fome, de desemprego, de miséria, de mortes em decorrência da violência policial, da pandemia. Mas agora podemos construir um Brasil de esperança. E esse Brasil de esperança se inicia com a posse do presidente Lula no próximo dia 1º de janeiro. Bom, nós sabemos das inúmeras dificuldades que o novo governo terá. Repetimos aqui várias vezes que 2023 não é 2003. As dificuldades no campo internacional, regional, a luta contra a extrema-direita e fascista aqui no nosso país são desafios imensos para os quais a gente tem que estar muito preparado. Não só o governo, mas os partidos de esquerda, os movimentos sociais e cada um e cada uma que é militante de esquerda, que quer contribuir para que a gente possa voltar a ter um Brasil feliz de novo. Bom, vai ser muito importante para a gente atingir esses objetivos o governo Lula. E agora nós já sabemos qual é a sua composição, ao menos no primeiro escalão. Lula anunciou nessa quinta-feira, dia 29, em mais uma coletiva de imprensa, os últimos 16 nomes. E no dia de hoje, Fernando Haddad anunciou também as duas novas pessoas que irão ocupar as presidências dos bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E a gente passa agora a listar e falar um pouquinho acerca de quem são os novos integrantes dos ministérios do governo federal. Serão ao todo 37 ministérios e desses, 11 serão ocupados por mulheres. E uma delas é Margarete Menezes, que passa a ocupar o Ministério da Cultura. A Margarete Menezes é baiana, é uma artista extremamente reconhecida, lidera uma organização não governamental que desempenha um papel fundamental na Bahia, na promoção e apoio aos pequenos artistas e à população mais carente, e ela assumirá o Ministério da Cultura, que tinha sido extinto durante os governos anteriores e que tinha sido, na verdade, usado como uma ferramenta de ataque contra a cultura e a classe artística brasileira. A Margarete Menezes, portanto, representa uma grande mudança nessa linha que se iniciou, pelo menos desde o golpe de 2016. Também passa a ocupar agora o ministério Camilo Santana, do PT. O Camilo foi governador do estado do Ceará, foi senador eleito em 2022 e agora ocupará o Ministério da Educação. Existe toda uma discussão acerca do que foi e é a educação pública do estado do Ceará, com liderança nos índices de avaliação. Existem algumas contradições, é evidente, que inclusive tem que ser muito discutidas ao longo do ano que vem, qual vai ser o papel do setor privado, por exemplo, nesse novo governo, no que diz respeito à educação, mas há uma boa expectativa acerca da condução do companheiro Camilo Santana. Bom, outra pasta é o Ministério da Saúde, que vai ser ocupada por Nísia Trindade. A Nísia é carioca, socióloga, pesquisadora. Foi uma indicação muito importante por representar uma mudança na concepção em defesa do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, e, portanto, também é uma indicação em torno da qual há muita expectativa. Para a Casa Civil, teremos o companheiro Rui Costa, ex-governador da Bahia entre 2014 e 2022, e eleito agora senador. O Rui, que é economista e vai estar à frente do Ministério da Casa Civil. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional será o General Gonçalves Dias, será o único general neste primeiro escalão. Ele entrou para o Exército em 69, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E, bom, ele, fora da carreira militar, foi secretário de Segurança da Presidência da República no governo Lula de 2003 a 2009 e foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidenta Dilma Rousseff. Bom, ele acompanha o Lula desde então e durante a campanha em 2022 foi a empresa de segurança em que ele é responsável e proprietário foi contratada para auxiliar na montagem dos eventos e que o presidente Lula participou pelo país inteiro. Na transição também foi indicado para integrar a equipe do grupo temático da área de inteligência estratégica e, em certa medida, alguns acreditam que ele pode ser também um interlocutor com parte das Forças Armadas. Na Secretaria de Comunicação Social, nós teremos o companheiro Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. O Pimenta é jornalista e é deputado federal há bastante tempo. Foi, inclusive, reeleito agora na eleição de 2022 para o seu sexto mandato consecutivo enquanto deputado federal. Pimenta mantém em redes sociais como o YouTube e outros uma grande atuação e agora vai ser o secretário de Comunicação Social da SECOM. No Ministério das Relações Exteriores, mais um companheiro do PT, Alexandre Padilha. Padilha, que é formado em medicina, já foi ministro da Saúde em outros governos nossos, já foi também ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais no governo Lula, lá em 2009, e agora será o ministro das Relações Institucionais. Como secretário-geral da Presidência da República, também mais um companheiro do PT, agora de Sergipe, será o companheiro Márcio Macedo. O Márcio Macedo já foi secretário de Participação Popular em Aracaju, já foi do IBAMA, já foi deputado federal entre 2011 e 2015, e conseguiu exercer um mandato também agora nessa reta final do ano de 2022. Ele vai ser o secretário de secretário-geral da Presidência da República, a quem algumas secretarias importantes podem estar vinculadas, como, por exemplo, a Secretaria Nacional de Juventude. Para a Advocacia Geral da União foi indicado Jorge Rodrigo Araújo Messias, que é procurador da Fazenda Nacional. Para a Controladoria Geral da União, a CGU, foi indicado Vinícius Marques de Carvalho, que é formado em Direito pela USP, tem doutorado em Direito também lá na USP, e, bom, já foi filiado ao PT e trabalhou de 2003 a 2004 em gabinetes de deputados estaduais lá em São Paulo. Para o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, foi indicado Carlos Fávaro, do PSD de Dado. Ele vai, portanto, ser o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele é um representante do agronegócio, né? Foi vice-governador de Mato Grosso entre 2015 e 2018 e está agora ocupando este espaço muito por conta das relações, evidentemente, que o PSD estabeleceu com o novo governo e representa um setor do agronegócio do Mato Grosso e, bom, certamente vai ser um ambiente de muita disputa e com o qual a gente tem que acompanhar com muito cuidado os interesses que o Carlos Fávaro representará, em especial dentro de um governo que tem que mudar a lógica de hegemonia do agronegócio brasileiro, não só hegemonia no que diz respeito ao seu papel na economia, mas também que diz respeito à alimentação, né, e à capacidade de produção de alimentos para o povo brasileiro. Tem uma série de mudanças fundamentais a serem realizadas no que diz respeito à estratégia para o campo brasileiro, e a figura do Carlos Fávaro vai ser uma figura que pode dificultar, em boa medida, essas mudanças, a ver como o conjunto do governo enfrentará essa questão. Para o Ministério da Ciência e Tecnologia, foi indicada a minha conterrânea e presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, que é natural do Recife e, como eu falei, além de presidenta nacional do PCdoB, hoje ela é vice-governadora aqui do estado de Pernambuco. Outro ministério que a gente tem que acompanhar com muita atenção é o Ministério da Defesa, para o qual foi indicado também o pernambucano, o José Múcio Monteiro Filho. O José Múcio já foi deputado federal, foi do Tribunal de Contas da União entre 2009 e 2020, e como a gente já mencionou aqui no podcast em outras edições, é uma figura que foi indicada para a defesa com a concordância, o aval das Forças Armadas. E, inclusive, representa, portanto, uma transição consensuada que pode implicar, inclusive, numa tutela dos militares. Já cometeu erros, por exemplo, com a indicação de um general para comandar as Forças Armadas que é notoriamente bolsonarista. E já tem tido problemas, por exemplo, na indicação, na realização e substituição do comandante da Marinha, que se recusou a se reunir com ele. Enquanto que no Exército já houve a troca, na Aeronáutica vai ser feita no dia 2, apenas no dia 5 de janeiro é que ocorrerá a substituição no comando da Marinha. Bom, no Ministério da Fazenda, mais um petista e um petista paulista. Fernando Haddad, conhecido e que dispensa aqui apresentações. O Haddad foi indicado e estará à frente do Ministério da Fazenda no início do governo Lula. O Haddad indicou como secretário-geral executivo do Ministério da Fazenda Gabriel Galípolo, que é mestre em economia e foi chefe da assessoria de economia da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, lá em São Paulo. A gente já sabia da indicação para o BNDES do companheiro também paulista Aloysio Mercadante. O BNDES é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem status de ministério. Para o Ministério da Educação, como mencionado, nosso companheiro de Ceará, do PT, Camilo Santana. Para o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços, foi indicado a companheira Esther Dweck. A Esther Dweck tem 45 anos, é doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora associada também da UFRJ. Para o Ministério da Igualdade Racial, nós comentamos no podcast que havia um conjunto de indicações possíveis, foi escolhida a Aniele Franco, que é ativista dos direitos humanos, esteve na equipe de transição e é irmã da vereadora assassinada do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi indicado o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que comandará, portanto, a pasta da Indústria e Comércio. Para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, foi indicado Valdez Góes. O Valdez Góes é do União Brasil, ou está a caminho, né, do União Brasil, e foi indicado ao cargo de ministro pelo senador, também do União Brasil, Davi Alcolumbre. O Valdez, ele é filiado ao PDT, foi governador do Amapá, mas há esta ida dele para a União Brasil dada como certa, tanto é que foi na cota desse União Brasil que ele foi indicado. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, teremos nosso camarada Flávio Dino, agora no PSB. Figura que a gente também já comentou aqui no podcast, aplaudimos a sua indicação. Ele cometeu dois erros graves nesse início de anúncio de nomes. Primeiro, com relação a o chefe da Polícia Rodoviária Federal, depois com relação ao responsável pelo Departamento Nacional Penitenciário, DEPEN, voltou atrás nos dois casos, se corrigiu, e nós esperamos que o Flávio Dino tenha êxito à frente do Ministério da Justiça e não cometa novos erros, e se os cometer, evidentemente, também faça como fez agora. Para o Ministério da Pesca e Agricultura, mais um pernambucano, esse do PSD de Dado, André de Paula, que tem uma longa trajetória na direita, vindo lá do PFL. Durante muito tempo diziam que seria um sucessor de Marco Maciel, mas derrotado várias vezes nas urnas, não se reelegeu deputado federal, tentou agora ser candidato ao Senado, foi candidato, perdeu a eleição para nossa companheira Tereza Leitão, mas agora assumirá enquanto ministro da Pesca. Para o Ministério da Previdência Social, o PDT indicou Carlos Lupe, presidente nacional do partido, que também já foi ministro do Trabalho em outras gestões. Para o Ministério das Cidades, foi indicado Jader Barbalho Filho. O Jader Barbalho Filho, como o nome diz, é filho do Jader Barbalho, que é atualmente senador pelo Pará. Mas também é filho da deputada federal reeleita Elcione Barbalho, do Pará. E é irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, que foi reeleito também pelo MDB e com a maior votação proporcional do país. Os Barbalho, portanto, ficaram à frente do Ministério das Cidades. Nas comunicações, e esse é um tema muito importante, foi indicado Juscelino Filho, do União Brasil. A indicação do Juscelino para Ministério das Comunicações se deu nessa última quinta-feira, depois de muita coisa ter sido divulgada sobre esse ministério ter possibilidade de ficar com o PT. Vários nomes foram citados, como por exemplo do companheiro Paulo Teixeira, entre outros. E de fato, é uma área fundamental e estratégica, e que não poderia, na nossa opinião, ser cedido em particular, em uma área tão importante, para alguém como o Juscelino Filho, né? Que não só é do União Brasil, partido que ainda não está inteiramente na base do novo governo, pelo contrário, tende a não estar inteiramente por figuras que o compõem, como também alguém que votou, por exemplo, a favor do impeachment da presidenta Dilma, é alguém que manifestamente foi contra as ações, por exemplo, de liberdade do Lula. E bom, agora é uma figura delicada, mas que foi indicação do União Brasil e é, a partir da posse, o novo ministro das Comunicações. Para o Ministério das Relações Exteriores foi indicado Mauro Vieira. A gente falou dele aqui também no podcast, né? Já foi ministro e ocupou esse espaço em governos anteriores e, na nossa avaliação, também é alguém que a gente deve acompanhar de perto, em especial agora que a gente tem uma importante tarefa que é retomar a relação e a integração regional, mas também ir além das relações apenas com o conjunto da América Latina, da América do Sul, e tentar manter relações com o conjunto da América Latina e o conjunto também dos países africanos. Para o Ministério de Minas e Energia, foi indicado Alexandre Silveira, que é o único ministro do Estado de Minas Gerais indicado, esse também do PSD de Dado. O Alexandre Vieira é senador eleito para o Estado de Minas Gerais, agora ministro das Minas e Energia. Para o Ministério das Mulheres, foi indicada a companheira Cida Gonçalves, lá de Mato Grosso do Sul. Ela tem 60 anos, nasceu em São Paulo, mas militou a vida toda em Mato Grosso do Sul. Agora estava como integrante do IGT de transição em relação às mulheres e agora vai ser a ministra das mulheres. Para o Ministério dos Portos e Aeroportos, a gente já sabia da indicação de Márcio França, uma das indicações do PSB de bola. O Márcio já foi governador de São Paulo, foi candidato em outras oportunidades e agora assumirá na condição de ministro dos Portos e Desportos. Em 2022, ele disputou uma vaga e foi derrotado para o Senado na chapa com o companheiro Fernando Haddad. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, foi indicado, também de São Paulo, o nosso companheiro do PT, Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, que é deputado federal também já há bastante tempo, estava cotado aí para assumir outros ministérios, mas no anúncio oficial foi indicado como ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome, o Ministério do Desenvolvimento Social, já salimos a indicação do companheiro Wellington Dias, que foi governador por vários mandatos no Piauí e também senador eleito em 2022. Anúncio de ontem, e um bom anúncio para o Ministério dos Esportes, a atleta Ana Moser, de 54 anos, uma vitoriosíssima atleta no vôlei, uma referência, foi capitã da seleção brasileira e conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, vice-campeã mundial, tricampeã do Grand Prix, enfim, a Ana Moser vai ser a nossa ministra dos esportes. Para o meio ambiente, a indicação de Marina Silva. A Marina, que atualmente compõe a Rede Sustentabilidade, a Marina foi candidata à presidência da República algumas vezes, já foi do PT, já foi ministra do meio ambiente em outros governos do presidente Lula e agora volta a assumir esse ministério. Para o Ministério do Planejamento e Orçamento foi indicado Simone Tebet. A gente comentou aqui em algumas edições as hipóteses e possibilidades da Simone assumir, por exemplo, outro ministério como era do seu desejo, ao que tudo indicava. Ao fim e ao cabo, ela foi para o Planejamento e Orçamento. E é mais uma área que a gente tem que acompanhar com muita atenção, porque também é uma área fundamental para o funcionamento do governo. E ela representa uma concepção e uma orientação política e econômica muito distinta daquela que nós achamos que o governo deve ter, que pode, inclusive, ser contraditória em grande medida com o que o conjunto do governo vai executar. A ver, portanto, como será que esse ministério funcionará junto ao Ministério da Fazenda e aos demais. Foi indicado para ministro do Trabalho e Emprego, nosso companheiro também de São Paulo, petista Luiz Marinho, deputado federal eleito agora em 2022 e o atual presidente estadual do PT lá em São Paulo. Para o turismo, uma indicação assaz curiosa. Foi indicada Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro. A Daniela do Vaguinho é esposa do Vaguinho, que é prefeito de Belfort Roxo. Para quem acompanha o nosso podcast há mais tempo, vai se lembrar que, como a gente comenta de tudo aqui, fala dos bastidores, bom, houve em 2020 uma grande polêmica acerca de quem o PT apoiaria para a prefeitura do Rio de Janeiro. Porque o Vaguinho era, à época, um bolsonarista, mas tinha gente do PT querendo apoiá-lo e publicamente falando isso, dizendo que ele não era bolsonarista, que ele era, abre aspas, malandro, fecha aspas. Bom, nesse momento parece que compensou os movimentos desse setor que engoliu o bolsonarismo do Vaguinho, como ele se mostrou, e agora a Daniela do Vaguinho é indicada ministra do turismo. Ao que todos dizem, o Vaguinho fez campanha para o Lula e tudo mais, declarou apoio e etc. Bom, a ver o que acontecerá agora com a presença deles no Ministério do Turismo. Para os direitos humanos, a indicação é de Silvio Almeida, intelectual, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Mackenzie. E, bom, uma das indicações mais importantes pela sua representatividade também, pelo que significa ter o Silvio Almeida à frente do Ministério dos Direitos Humanos, recriado agora no novo governo Lula. Na mesma esteira, do Ministério dos Povos Originários, foi indicado Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo. Ela foi eleita agora deputada federal por São Paulo e assumirá enquanto ministra dos Povos Originários. Para os transportes, foi indicado Renan Filho, de Alagoas. Foi governador até este ano, renunciou ao cargo para concorrer ao Senado, foi eleito senador, é filho do também senador Renan Calheiros e agora será o ministro dos Transportes. Bom, gente, esse é o conjunto do ministério que tomará posse e assumirá a partir de 1º de janeiro, junto com o presidente Lula. E na tarde de hoje, sexta-feira, gente, ainda foram anunciados os nomes de Rita Serrano e Tarciana Medeiros para as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E agora há pouco foi anunciado o nome do atual senador pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates, como próximo presidente da Petrobras. Sobre essas indicações, uma questão muito importante é o papel que eles têm que cumprir à frente das empresas públicas no que diz respeito ao investimento nacional, à mudança na política econômica da Petrobras, uma alteração na sua política de preços, inclusive como uma medida para reduzir o preço dos combustíveis, uma vez que já foi informado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, que não ocorrerá aquela política adotada pelo governo Bolsonaro de abrir mão dos impostos federais e uma outra medida será adotada com relação aos combustíveis. E de forma mais geral, com relação ao conjunto dos ministérios, à exceção desses últimos três que eu mencionei agora, nós temos a indicação de 11 mulheres entre os 37 ministérios, portanto, um terço do governo de mulheres. É diferente daquilo que o presidente Lula tinha informado que tentaria fazer, que era fazer o ministério com paridade, mas isso ainda é algo possível de se conseguir ao longo do governo, esperamos que inclusive isso, né, tente ser alcançado, bem como uma ampliação da presença de negros e negras no governo. A quantidade de negros e negras também ficou bem aquém do que diz respeito à representação da sociedade brasileira. Cerca de 6 dos 37. Portanto, é uma outra questão a se considerar e tratar ao longo do governo. E além disso, as questões regionais. Dos 37 indicados para os ministérios e esses espaços com status de ministério, 9 são do estado de São Paulo. Outros 5 têm vínculo com o estado do Rio de Janeiro. E quando a gente observa, por exemplo, a importância da votação do presidente Lula, a gente identifica que outras regiões, em especial o Nordeste e Minas Gerais, não tiveram esse mesmo peso. Por exemplo, Minas Gerais não teve nenhum indicado do PT para assumir ministérios no governo Lula. Minas Gerais, em que o presidente Lula venceu as eleições no primeiro e no segundo turno, e foi algo fundamental para que a gente conseguisse ganhar as eleições, o esforço para vencer a eleição no segundo turno em Minas Gerais. E também em alguns estados do Nordeste, como é o caso aqui de Pernambuco. Em Pernambuco, por exemplo, que é o único estado do país em que o PT terá 2 senadores, Humberto Costa e Tereza Leitão, que nós vencemos a eleição também no primeiro e no segundo turno, não há nenhuma indicação pernambucana do PT para o ministério. Todas as indicações de Pernambuco são de outros partidos. Luciana Santos, PCdoB, André de Paula, do PSD, e José Múcio Monteiro, que não tem partido. Essas questões também são muito relevantes. Agora, além dessas, a gente volta a destacar a importância de não se cometer erros, como os que já estão sendo cometidos nas indicações da defesa e das comunicações. Entregar nas mãos de alguém que votou a favor do impeachment da presidenta Dilma, que celebrou a prisão do presidente Lula e que estava na base de apoio do Bolsonaro, é um erro nas comunicações. Assim como também é um erro manter, por muito tempo, o José Múcio Monteiro, que significa a continuidade da tutela dos militares. E, portanto, esperamos que Comecemos o governo com uma foto, mas que rapidamente essa foto se altere em favor das forças de esquerda, do campo democrático, popular. Afinal de contas, é um governo em disputa. E esse governo em disputa precisa ser disputado por nós. E bom, na edição de hoje, a gente também queria trazer aqui um conjunto de informações, comentários do pessoal que está nas caravanas rumo a Brasília. Tem muita gente aí já há vários dias nas estradas, pegando ônibus, fazendo comboio, indo de carro, de bicicleta, de avião. Bom, o fato é que vai ser uma posse, de fato, muito, mas muito expressiva. E a gente acredita que tem que ser assim mesmo. Existe um movimento aí preocupante da extrema-direita. E a gente só consegue derrotá-los e impor uma vitória sobre eles, como a gente fez na campanha, com muita mobilização. Acontece que o pessoal está nas estradas. A gente, portanto, não conseguiu obter áudios, comentários, como era o nosso objetivo. Mas fica aqui o registro dessas importantes manifestações que estão ocorrendo, inclusive dentro dos aviões, nos aeroportos, nas rodoviárias. As redes sociais estão cheias de vídeos, fotos, comentários de gente que está se encontrando, né, e festejando. Já tem milhares de pessoas em Brasília, em acampamentos, em assentamentos, e isso é decisivo, né? Tem festas, rodas de samba, existe um ambiente cultural que, bom, vai ser ainda mais potencializado no domingo, dia 1º, no Festival da Esperança, que vai ocorrer lá em Brasília. Importante destacar que o atual presidente da República, no momento em que eu gravo esse podcast, ao que tudo indica, já fugiu, já está em um avião rumo aos Estados Unidos, afirmou que não passará a faixa para o presidente Lula. O vice diz que também não o fará, e nós ainda não sabemos quem será o responsável por passar a faixa para o presidente Lula. Acredito que seria muito simbólico se quem fizesse isso fosse a ex-presidenta Dilma Rousseff. Não sabemos se isso é possível do ponto de vista do protocolo, mas seria um bom protocolo a ser quebrado, permitir que a presidenta Dilma passasse a faixa para o nosso companheiro Lula. Bom, gente, além disso, a gente encerra a edição de hoje do podcast agradecendo muito a todo mundo que segue nos acompanhando. Em 2023, a gente vai ter aí um intervalo no mês de janeiro, não teremos edições, a gente volta no mês de fevereiro. Agora, como foi informado também aqui ao longo das últimas edições, a gente vai realizar uma série de outros programas, outros podcasts sobre formação política, sobre o Foro de São Paulo, e todos esses programas vão ser disponibilizados e enviados, basta continuar acompanhando aqui a nossa produção. E para encerrar mesmo a edição de hoje, a gente não podia deixar de comentar do falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Desde a Copa do Mundo, né, que a gente vinha acompanhando o estado de saúde do Rei Pelé, ele que lutava contra um câncer que agravou, ele estava internado e, infelizmente, no dia de ontem, né, foi informado do falecimento do maior jogador de futebol e talvez um dos maiores atletas de toda a história. Pelé, tricampeão mundial, o maior jogador de todos os tempos, brasileiro. Evidentemente que, como todos os indivíduos, cheio de contradições em algumas das suas posições, inclusive políticas algumas vezes. Mas o fato é que, independente de qualquer coisa, Pelé foi sim o maior de todos. A gente deixa aqui o registro da importância dele para o Brasil, para o futebol e para o esporte. A gente se reencontra, pessoal, no próximo ano. Um bom fim de ano a todas e a todos. Um 2023 melhor do que 2022. Saudações petistas e até mais.